Bem, boa noite para você, graça e paz. Que bom que você veio. Quem está conseguindo escapar das gripes, covides, influenzas e etc. Né? Quem está em casa aí se cuidando, Deus te abençoe, recupere logo. Essa semana foi a minha vez de ficar gripado, mas graças a Deus já estou bem. Mateus capítulo 16. Quem esteve aqui domingo passado? Domingo? A gente vai pregar no mesmo capítulo, praticamente no mesmo versículo do que foi ministrado no domingo passado. Só que eu vou caminhar para um outro argumento, diferente daquele que o pastor Tomás trouxe. A propósito, se você não ouviu a palavra de domingo, acho que vale muito a pena, demais. Eu acho que foram ensinamentos relevantes para a nossa caminhada cristã. E eu separei duas frases que foram ditas no domingo, que são norteadoras daquilo que a gente acredita aqui na casa e daquilo que pode te ajudar muito na tua caminhada cristã. O pastor Tomás disse que fé sem a ressurreição de Cristo é religião. Quando a gente tem uma fé em Deus que não passa pela ressurreição de Jesus, que a gente acabou de celebrar aqui na ceia, e quando passa pela ressurreição de Jesus, passa pela nossa também, que o apóstolo Paulo fala que se morremos juntamente com Cristo, é certo que também ressuscitaremos com Ele. Então, se a gente não acredita nessa transcendência, nesse milagre da ressurreição, o que a gente tem é uma religião fraca. E a segunda frase, que essa dá para você colocar aí, né, no seu Facebook, no seu Instagram, né, que diz o seguinte: sem a morte da nossa vontade, não há a ressurreição da vontade de Deus em nós. Está muito alto o meu retorno aqui. Não sei se está alto do mesmo tanto para vocês, tá? Está para explodir o meu ouvido aqui. Se puder diminuir o meu retorno, eu agradeceria. Contrário aos músicos, que quanto mais alto, melhor. Eu não preciso de tanto som aqui em cima. Obrigado. Então, sem a morte da nossa vontade, não há a ressurreição da vontade de Deus em nós. São duas coisas pequenas daquilo que foram ditas domingo sobre esse texto que nós estamos lendo aqui. Então, Mateus 16, vamos ler lá o verso 22. Se a gente ler o 21, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Usa ela como alimento para a nossa alma hoje, usa ela como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés, usa ela, meu Pai, como clareza para a nossa mente, para que nós saiamos daqui atentos às armadilhas do diabo, e assim como Jesus teve percepção e fé para não cair nessas armadilhas, nós também a tenhamos, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar justamente sobre a fala de Pedro e sobre a resposta de Jesus. É claro, né, que a gente poderia começar com a pergunta de Tiago, na carta de Tiago. Tiago pergunta assim: pode de uma fonte sair água boa e água ruim? É uma pergunta retórica, a resposta óbvia seria não. Mas se a gente olhar para Pedro, a resposta foi sim. Alguns capítulos antes, alguns versículos antes, Pedro tem uma revelação maravilhosa sobre Jesus e diz: olha, não foi nem tu que falou não, foi o Espírito que te revelou. E logo depois Pedro ouve um sonoro arreda Satanás, e a gente não sabe o que é que Pedro faz nesse processo, né? Essa caixa de ressonância que nós somos, não só Pedro, mas nós somos uma caixa de ressonância espiritual, que pode tanto ecoar a voz de Deus, como ecoar a voz do mal. Cuidado. Somos essa caixa de ressonância. Perigoso isso. Por isso que quanto mais a palavra de Deus a gente tem, mais chance da gente trazer ao mundo palavras que edificam, que alimentam. E quando a gente ouve a palavra de Deus aqui, né, é muito curioso, porque quando Pedro ouve falar de Jesus morrer, ele se incomoda demais. E por que é que Pedro se incomoda? Eu imagino que Pedro olhava para Jesus e dizia assim, rapaz, se Jesus não morrer, a gente também não morre não. Porque a gente é o discípulo de Jesus, rapaz. Jesus não vai trocar os discípulos. Jesus viver para sempre, a gente vai viver para sempre com Ele. Então Pedro esperava ganhar ali aquela imortalidade junto com Jesus, e vamos embora, vou viver 500 anos. Quando Jesus falou, eu vou morrer, Pedro disse, opa, vai chegar para mim também, eu não quero. Jesus não morre não, te preserva. E aí, a partir desse medo de Pedro, a partir dessa incompreensão de Pedro, ele dá voz à tentação. E é engraçado, porque a gente pensa que a tentação de Jesus, foi passada só lá no deserto. Mas aqui, a gente vai ver uma tentação, que é a tentação original. A mesma tentação de Satanás, Adão e Eva, lá no jardim, é essa tentação que ela traz a Pedro aqui. Pedro dá uma caixa de ressonância à serpente. Se a gente pudesse pegar a cena de Adão e Eva no jardim, e essa cena de Pedro com Jesus ressonando a voz do mal, a gente teria uma cena absolutamente igual, que eu chamaria dessa tentação original. Por isso eu quero que você fique muito atento ao que vai ser dito aqui hoje, porque essa tentação vai cair sobre nós, e cai sempre. A primeira coisa que Pedro diz é, Senhor, tem misericórdia de ti. Anota aí. Essa é a maior das tentações. Aliás, eu diria que essa é a tentação. Essa é a maior provocação que o diabo pode propor para alguém. Tem misericórdia de ti. Adão e Eva estavam no jardim, receberam uma orientação de Deus sobre não coma do fruto da árvore do jardim, não coma do conhecimento do bem e do mal, não faça isso. Mas aí Adão e Eva estão ali perto daquela fruta, daquela árvore, sabe-se lá por quê. E o que a serpente diz para Eva? Eva, tem misericórdia de ti, Eva. Tem compaixão de ti, ei, olha para ti. Se você comer, você vai ser maior do que você é. Aproveita, Eva, tu está obedecendo tanto Deus e Deus está apenas te proibindo de alguma coisa. Tem compaixão de ti, Eva, come disso para que você se torne melhor. Tem compaixão de ti. Esse versículo que não existe na Bíblia, a não ser na boca do diabo. Deus nos manda ter compaixão dos outros. O diabo nos manda ter compaixão de nós. Cuidado. Misericórdia de si significa colocar-se no centro e acima de tudo. Não tem nenhuma palavra mais tosca para Jesus do que tem misericórdia de ti, porque Jesus veio para ter misericórdia de nós. Essa ideia de eu ter misericórdia de mim, me coloca como alvo da minha própria preocupação, do meu próprio amor, do meu própria prioridade, do meu próprio cuidado. O outro desaparece e aparece apenas eu mesmo projetado. Mais à frente, Jesus diz assim, negue-se a si mesmo. O que é que o capeta diz? Tem compaixão de ti mesmo. Negue-se a si mesmo. Tem compaixão de ti mesmo. Aqui tem uma sabedoria muito grande. E eu diria que talvez a voz que ecoa todos os segundos dos dias da nossa vida é... Tem misericórdia de ti mesmo. Tem compaixão de ti. Ah, já chega. Espera aí, já deu. Não. Você merece. Não. Põe um basta nisso. Tem até um ditado que diz o seguinte. Ei, tu vai ficar para Cristo. Já ouviram esse ditado aqui? Já conhece esse ditado? Sim ou não? O que significa? Tu vai ser tão otário quanto aquele que morreu lá. tem misericórdia de ti, te poupa, te preserva, tu vai mesmo amar, mesmo não sendo amado, tu vai mesmo estender a mão de novo para essa pessoa, você vai mesmo se expor a essas questões de novo, mesmo sabendo que isso não vai dar certo. Tem misericórdia de ti, é a vozinha do capeta falando no seu ouvido. Você merece mais, você merece mais, você merece ser feliz. Olha, já chega, dá um basta. Se Jesus tivesse ouvido esse argumento de Pedro, estaríamos todos no inferno. Quando nós temos misericórdia de nós não temos misericórdia dos outros. A palavra de Deus é sempre, olhe e ame o outro. E essa palavra sutil, tão doce, tão agradável, tão suave, é tem misericórdia de ti. E às vezes, eu, não estou dizendo que seja verdade, falando de mim, que é de onde o único lugar do qual eu posso falar é daqui mesmo. Às vezes eu olho as redes sociais, através do Instagram do Forte Jovem, e a sensação que eu tenho é que eu ouço lá, misericórdia de ti. E as pessoas se expondo de maneira tão grandiloquente, tão maravilhosa de si, sabe? Olha, tem misericórdia de ti, mostra o quanto você é bom, tem misericórdia de ti, mostra o quanto você é maravilhoso, mostra, não te detém, não te cala, não te esconde, te mostra, uau, proteja-se, cuide-se, promova-se. Toda essa reflexão de nos colocar no centro de nós mesmos, todo esse cuidado de ter certeza que nós vamos estar a salvo dos outros, e muito concentrados em nós, soa com uma ideia maligna, soa com uma ideia maligna. Preste atenção, amigos, prestem atenção, cuidado com o que nós temos vivido hoje, cuidado com o que nós temos vivido hoje. Nós estamos vivendo o tenha compaixão de ti. Você merece. Faça isso porque você merece. Faça isso porque você já se deu demais. Você merece ser feliz. Como tu está falando em morrer, como tu está falando em perdoar, como tu está falando em dar prioridade para o outro, como isso não cabe mais. E esse discurso travestido de preocupação consigo é nada mais que um processo egoísta de se dobrar sobre si mesmo para se proteger e para evitar qualquer contato com o próximo. E quando a gente olha para a gente em terceira pessoa, né, tem cuidado de ti, tem compaixão de ti, é como se eu me olhasse, eu tenho que ter compaixão de Neemias, né? Cuidado. Cuidado. Olhe para as ações que você faz, olhe para os pensamentos que você tem, olhe para as formas que você se comporta. O quanto disso está permeado desse sentimento de tem pena de ti, te dá uma chance, te permite, vai lá, você não precisa ir até o fim. Você pode interromper aqui, você já fez muito, você já se deu demais, você já perdoou muito, você já investiu muito, chega, agora é para você. Agora é com você. Eva, tu vai obedecer Deus, mas Ele está te tirando a chance de você ser como Ele. Tem compaixão de ti, Eva, essa obediência não está te levando a nada. Transgride, aproveita. Tu vai ser o Cristo. Está entendendo ou não? Faz sentido para você? Você consegue ouvir essa vozinha aí pela sociedade? Tem compaixão de ti, cara. Tem compaixão, calma, não, você não precisa fazer isso, Quando eu tenho compaixão de mim, eu simplesmente não tenho mais compaixão dos outros e nem preocupação com Deus. Porque Jesus estava fazendo o que estava fazendo, por obediência a Deus e por amor aos outros. E o que Pedro está fazendo é, nega Deus, nega o outro e foca em você. Tem compaixão de ti. É colocar o seu bem-estar acima da palavra de Deus. É colocar a sua opinião acima da palavra de Deus. É ter o universo focado no seu umbigo de novo. Jesus veio para essa hora, Jesus veio para morrer, Jesus veio para o outro, mas Pedro diz, interrompe isso e volta para ti, Jesus, foca os olhos em você. Focar os olhos em nós nunca é a saída. Cuidado com a autoajuda, que tem muito a ver com tem compaixão de ti. Cuidado, cuidado. Existe uma relação muito próxima entre tem compaixão de ti e autoajuda. A autoajuda é você erguendo você mesmo, é você focado em você mesmo, como se você pudesse se tirar do buraco se puxando pelo cabelo. Já tentou fazer isso aí? Aproveita aí que você não está fazendo nada mesmo e tenta levantar você da cadeira puxando você pelo cabelo. Esse é o princípio da autoajuda. Mas a autoajuda é um famoso e bonito, e lindo, e romântico, e maravilhoso, tem pena de ti mesmo. Entenderam o risco do ter pena de ti mesmo? Deus não nos chamou para ter pena de nós mesmos. Deus nos chamou para nos crucificar a nós mesmos. Como parece estranho, né? Parece que o diabo está mais preocupado com a gente do que Jesus. O diabo diz, tem compaixão de ti. E Jesus diz, toma a tua cruz. Não parece que o diabo tem mais cuidado com a gente? Você prefere o cuidado do diabo ou o desafio de Deus? Deus me livre do cuidado do diabo, amém? Amém, gente? De verdade? Parece que o pessoal está em dúvida, Danilo, não sei não. O pessoal está fazendo uma conta aí, assim. Vai perdoar de novo? Tu não coloca limite? Tu vai fazer de novo? Tem compaixão de ti. Para mim essa é a tentação por excelência. É desse mal que a gente cai todo dia. É isso que faz as pessoas participarem de corrupção. Pô, tem compaixão de ti, todo mundo está fazendo, só tu não vai fazer. É isso que faz as pessoas se envolverem em relacionamentos ilícitos, só tu não vai fazer, está todo mundo fazendo. Tem compaixão de ti. É esse maldito si mesmo. É esse maldito eu dobrado em mim, eu focado em mim. É esse maldito culto a mim mesmo que o diabo quer implantar em cada um de nós e que faz com que nós nos tornemos mais próximos do pecado. Amém? Entenderam? Preocupante? Segunda coisa que o diabo diz, e esse aqui é igual que ele disse para Eva. Ele diz para Jesus o quê? Isso de modo algum te... Jesus estava dizendo que ele iria morrer. E o que é que o diabo está dizendo? É certo que não morrerás. Ele disse isso para quem? Para Eva. Eva, você vai comer da fruta? Deus disse que tu vai morrer? Eva, é certo que você não vai morrer. Eu garanto que se você obedecer o que eu estou falando, não vai dar nada errado. Ninguém peca pensando que vai dar errado, pensa? A gente só peca pensando que vai dar certo. Tem pena de ti que eu garanto. Não te preocupa com os riscos. Deixa comigo, eu resolvo. chega de ser o bonzinho, chega de fazer certo. Não vai dar nada errado, tem um limite para tudo. Eu garanto para você que vai dar certo. Olha lá, cara, a gente não consegue perceber isso. Jesus tinha vindo morrer. E Pedro disse para Jesus: olha, é certo que você não vai morrer. Olha até que ponto a gente consegue ser contrário à palavra de Deus. E se você quer entender, talvez você nunca tenha entendido, o que é que o tal do conhecimento do bem e do mal faz tão mal para nós, é isso daqui. Pedro tinha conhecimento do bem e do mal, é mal morrer. Então Jesus, tu não vai morrer não, fica tranquilo que eu cuido de ti aqui, tu não vai morrer não. Esse é o maldito conhecimento do bem e do mal, que nos faz dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, só que nós fazemos isso sobre a perspectiva errada. Porque só diabo interrompe Jesus de morrer, porque a missão de Jesus era morrer. Nós acreditamos tanto no nosso feeling, ah, eu não erro. Basta eu botar o olho, na hora que eu bato o olho eu não erro, eu sei com o que eu estou falando. Ah, comigo ninguém engana, chega, arrepia uns cabelinhos, bem aqui assim na mão, certeza. Eu conheço quem é bom, quem não é, o que é certo, o que é errado. Eu conheço o bem e o mal. Verdade. Nós nos tornamos conhecedores. Só que nós nos tornamos conhecedores equivocados do bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal da perspectiva errada. Nós conhecemos o bem e o mal da forma errada. Nós conhecemos o bem e o mal da forma contrária. Paulo chega a dizer que o que para os que não entendem Deus é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. Existem polos opostos no mundo, e o conhecimento do bem e do mal que nós tivemos foi na perspectiva do diabo. Amém ou não amém? O conhecimento do bem e do mal que nós temos é da perspectiva do diabo, porque se Adão e Eva tivessem esperado, eles iam conhecer o que Deus queria que eles conhecessem da perspectiva correta. Mas eles conheceram da perspectiva do diabo, por isso eu estou errado para eles. E todas as vezes que a gente ouve essa história do não morrerás, do não vai dar errado, é só fazer o que eu estou dizendo que dá certo. Na hora que você coloca a sua perspectiva de bem e do mal, como se fosse coerente, verdadeira e justa e maior do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, eu vou morrer, e você diz, não vai. A palavra de Deus diz, perdoa, você diz, já chega. A palavra de Deus diz, ama, você diz, eu não amo. A palavra de Deus diz, dá, eu não vou dar. Porque eu sei o que é melhor, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Lembre-se, nós sabemos o que é bom e o que é mal da perspectiva do capeta. Nós sabemos o que é bom e o que é mal da perspectiva errada. Nós precisamos que o Espírito Santo conte para nós qual é o caminho para entender Deus. Nós não podemos entender Deus com a nossa mente. E isso é o que está revelado para a gente finalizar do último versículo na resposta de Jesus. Jesus volta-se a Pedro e diz o quê? Arreda Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Deixa, me permitam ler esse texto para vocês, na versão, me permitam ler esse texto na versão da Bíblia, a mensagem, tá bom? Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer na mão dos líderes do povo, sacerdotes, líderes religiosos, seria morto, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço protestando: impossível, mestre, não pode ser. Jesus, porém, ficou firme: Pedro, saia do meu caminho, fora Satanás, você não tem ideia como Deus trabalha. Eu gostei disso. Você não tem ideia como Deus trabalha. Não cogitas das coisas de Deus. Parece tão estranho para nós, né? Mas eu gostei dessa tradução de você não tem ideia de como Deus trabalha. Nós não temos ideia de como Deus trabalha. Espera aí, vai nascer o Filho de Deus no palácio? Não, numa manjedoura. Vai nascer o Filho de Deus rico? Não, pobre. Vai nascer o Filho de Deus e ele vai ser o governador do mundo? Não, ele vai ser servo dos irmãos. Vai nascer o Filho de Deus e ele vai sentar num trono? Não, ele foi pregado na cruz. Nós entendemos como Deus trabalha? Não. Por isso que a gente não pode opinar no projeto de Deus. É possível a gente obedecer sem dar opinião? Sim ou não, gente? Será que a gente consegue ficar sem dar opinião para Deus? Tipo assim, Deus, no teu lugar eu faria isso. Será que é possível obedecer sem opinar? Servir sem reclamar? O que Pedro faz aqui é assumir a história no lugar de Deus. Jesus fala, eu vou morrer. Ele falou, de jeito nenhum, não vai. É certo que você não morrerá. Eu que comando a história, Jesus. Te submete a mim, por favor. É o homem empoderado, dono da história, dono de Deus. É o homem empoderado corrigindo as falhas de Deus da história. É o homem empoderado que resolve tudo, organiza tudo e que bota Deus quietinho no canto pedindo desculpa e agradecendo. Pedro, sem você eu não sei o que eu faria. Ó, Pedro, muito obrigado. Esse é o Pedro que diz para Jesus, de maneira nenhuma vai acontecer o que tu está dizendo, rapaz. Acontece o que eu quero. Porque não entende como Deus trabalha. Romanos capítulo 11, verso 34, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem disse algo para ele antes de qualquer coisa, para depois cobrar? A resposta para essa pergunta é Pedro. Pedro foi o conselheiro de Deus. Pedro, você não é assim não, não vai ser do teu jeito não, é do meu. E Pedro aqui representa essa humanidade que por não entender como Deus trabalha, por não ter fé em como Deus faz, assume o controle, ou quer assumir o controle. E diz, não vai ser do teu jeito, de jeito nenhum, vai ser do meu. E quantos de nós reverberamos essa sensação, não vai ser do teu jeito, vai ser do meu. De maneira nenhuma vai ser desse jeito que tu está dizendo, Deus, vai ser do meu jeito. Como assim maior alegria em dar do que em receber? Maior alegria em receber. Não é lá quando você está lá no seu Instagram mostrando seus recebidos? Uma alegria enorme, né? Porque a alegria aqui está em receber. A gente precisa corrigir essas tolices que Deus diz, né? Que quase, a gente fica assim até com uma certa vergonha. O original diz que Pedro pegou Jesus pelo braço e saiu puxando para o canto, para dar bronca nele, como a gente faz com uma criança. Para com isso, Jesus, não vai ser assim, é do meu jeito, tu ainda não entendeu, não vai acontecer assim. E no entanto, amigos, as coisas só acontecem do jeito de Deus, porque no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. A tentação, ela permanece aqui, nessa igreja, aqui hoje à noite, tem compaixão de ti, tu vai fazer isso mesmo? Não, faz isso não, cara. Não, porque eu estava pensando em procurar para pedir perdão, te valoriza, te respeita, faz isso não, quem errou? Foi a pessoa, quem errou que venha pedir perdão. Te guarda. Não, mas é porque a Bíblia diz, não é assim desse jeito, não. Estou dizendo, faz do jeito que eu estou dizendo que tu vai fazer bem. É certo que tu não morrerás por isso. Que eu estou dizendo. Nós precisamos começar a cogitar das coisas de Deus. Nós precisamos começar a entender como Deus trabalha. Se você continuar lendo o negue-se a si mesmo, né, o siga-me, dentro dessa leitura da Bíblia, a mensagem, ele tem uma frase ótima, que ele diz assim: quem está na garupa não pega na rédea. Eu gostei disso. Jesus falando para Pedro, né? Vem atrás de mim, me segue. E eles traduziram como: quem está na garupa, Pedro, não pega na rédea. Obedece, meu velho, segue. Eu não sei como é que a gente vai dormir hoje à noite com isso que eu vou te dizer, mas Deus não precisa da nossa opinião. Amém? Amém ou não?
Amém.
Como é que ele pode viver sem a nossa opinião, gente? Hein? A gente já errou alguma vez? Nunca. A gente não sempre acerta, a gente não sabe tudo, a gente não tem um filho, um sexto sentido, a gente não tem uma capacidade de desvendar tudo. Como é que Deus vai viver agora sem a nossa opinião, cara? Sei, né? Isso é triste para ele também. Não sei se ele vai dormir hoje à noite. E ele não conseguiu ver na palavra de Pedro nada, a não ser o mesmo eco da voz da serpente, dizendo para Eva: Eva, para que é que tu vai obedecer? Te preserva, come logo, e vai ser Deus. Faz o que eu estou te dizendo que vai dar certo. E aqui é a mesma coisa. Tem misericórdia, Jesus, que morrer que nada, vamos viver aqui, vamos montar o nosso reino aqui na terra mesmo. Faz o que eu estou te dizendo que tu vai bem. Cuidado. Cuidado como você pensa, cuidado como eu penso, cuidado como nós vemos as pessoas, cuidado como nós nos colocamos na vida real, na vida virtual. Cuidado, cuidado com as bases daquilo que a gente sustenta a nossa vida, porque nós podemos estar sob o efeito do tem compaixão de ti mesmo. Isso não é versículo, isso é palavra do capeta. O versículo é ame ao outro. Compaixão de si, O que nos restou para nós é tomar uma cruz e seguir. O diabo quer nos preservar da morte necessária. O diabo quer nos preservar da morte necessária. Porque Jesus falou em João que se a semente caindo não, na terra e não morrer, ela fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E o diabo não quer que a gente morra essa morte. Então ele quer nos preservar da morte que nos daria vida. O diabo não está preocupado em preservar a nossa vida, ele está preocupado em não deixar a gente alcançar a verdadeira vida, que nasce na morte do eu, e não no cuidar desse eu, mas no crucificar esse eu. E o nosso desafio hoje é não ter compaixão de nós. O nosso desafio hoje é ter compaixão do outro. O nosso desafio hoje não é não morrer. O nosso desafio hoje é tomar a nossa cruz. Será que a gente ainda consegue distinguir quem está falando? Se é Deus que está falando ou se é o capeta? Será que a voz do Éden, que ecoa lá no Éden, ainda encontra os nossos ouvidos tão sensíveis? Ou nós já amadurecemos e temos a mente de Cristo, que detecta nesse mimimizinho, sabe? Tem compaixão de ti, você merece, te preserva, olha, não te expõe. Apenas uma fala pervertida do diabo. O apóstolo Paulo também diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós tivermos a mente de Cristo, não a de Eva e Adão, nós resistiremos à tentação da compaixão de nós mesmos. Mas se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos ter compaixão de nós mesmos e esquecer os outros. E vamos entrar numa espiral de pecado e de morte desnecessária. Porque a única morte necessária para nós é a morte do nosso eu. Amém? Entendeu? De verdade? Fez sentido? Você tem com que se ocupar essa semana pensando? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Bem. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. faça sua oração. Coloque a tua vida diante de Deus agora. Será que a forma que você tem vivido, as decisões que você tem tomado, tem a ver com esse, tem compaixão de ti? Será que você está querendo se preservar e não gerar essa morte necessária do eu? Será que nós estamos debaixo dessa ideia equivocada do é certo que não morrereis? Quando na verdade o mais certo que nós podemos ter é morrer de nós mesmos e para nós mesmos. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor hoje. Como esse desafio é importante para nós. Talvez essa seja a tentação que se multiplica em tantas outras formas. A tentação de colocar a nós adiante de tudo. De colocar a nós adiante do outro, de colocar a nós adiante de Deus, de colocar a nós adiante do propósito, do chamado. De ignorar tudo e todos e focar em nós. De apostar em nós, de acreditar em nós, de preservar-nos, de nos acharmos merecedores, quando na verdade o nosso chamado real é para tomar uma cruz e seguir, negar a si próprio e amar o outro, negar a si para afirmar o outro. Senhor, sem entender como Deus trabalha, você cogitar das coisas de Deus, você ter a mente de Cristo, nós não vamos conseguir ultrapassar essa barreira, e nós vamos cair sempre no mesmo argumento, lá de Adão e de Eva, nós vamos ter pena de nós mesmos e ir contra o que Deus falou. Mas se nós tivermos a mente de Cristo para detectar por trás dessa vozinha mansa e desse discurso bonitinho, uma armadilha que nos encapsula em nós mesmos, de maneira egoísta. Ah, Deus, aí nós vamos poder resistir o diabo e ele vai fugir de nós. E nós vamos poder continuar seguindo o nosso propósito em direção a Deus e a favor do outro. E eu oro para que o Senhor ministre em mente de Cristo. Ministre essa compreensão do Evangelho na perspectiva de Cristo. E que a Tua graça nos alcance nas nossas dificuldades, meu Pai. E que o Teu Espírito nos mantenha forte no nosso propósito. E que nós carreguemos a nossa cruz, seguindo a Jesus. Sem questionar, sem perguntar, sem opinar, sem querer tomar as rédeas, apenas obedecendo. Na certeza de que aquilo que Deus faz é o certo, é o melhor para nós. Aumenta a nossa fé e a nossa compreensão nesses dias, para que nós não nos tropecemos no meio dessa confusão toda, e nós possamos caminhar em fé e em graça, em nome de Jesus. Amém.